Se a gente parar para pensar, boa parte do que nos faz eminentemente humanos, como homens, a gente empurrou isso para o feminino.
E ser homem hoje, eu acho que ser responsável seria uma boa coisa, sabe? Autorresponsável comigo mesmo, em relação às minhas emoções, às minhas ações, e responsável com os outros, com as outras.
Como é que é possível falar do silêncio dos homens se eles são capazes de interromper qualquer um quando querem falar alguma coisa? Como é que é possível falar no sofrimento deles se, quando há uma violência, eles são quase sempre o agressor? Nessa edição, a gente conversa com dois homens que têm investigado as masculinidades para entender um pouco mais sobre o que é ser homem hoje. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Falar sobre as questões que envolvem as masculinidades hoje é difícil porque são infinitas as nuances. Um homem que é opressor pode ser oprimido também, por exemplo. E não tem um único jeito de ser homem. Para fazer esse podcast, a gente fez duas entrevistas. A primeira, que você vai ouvir, é uma conversa com o Ismael dos Anjos, que é jornalista, mestre em fotografia e consultor de masculinidades, equidade de gênero e raça. Ele é cofundador do Instituto de Defesa da População Negra e coordenou o projeto O Silêncio dos Homens, que engloba uma pesquisa e um documentário. Eu queria te devolver uma pergunta que está lá no filme, que é: os homens falam o tempo todo, eles interrompem, eles são hegemonia. Por que então a gente tem que falar no silêncio deles?
Bom, essa foi uma discussão chave ali na hora de estabelecer o nome. Eu entendo que é importante a gente falar, porque esse silêncio ao qual a gente se refere é muito específico, né? Que é o silêncio emocional, o silêncio das restrições que o patriarcado enquanto ideologia leva aos homens como um efeito secundário, né, das arquiteturas do patriarcado, está por trás de boa parte das violências e urgências que a gente tem na sociedade. Se a gente for pensar nas dores que os homens causam, boa parte delas está ligada a algum nível de restrição emocional ou, indo mais a fundo, na negação do que é humano. Se a gente parar para pensar, boa parte do que nos faz eminentemente humanos, como homens, a gente empurrou isso para o feminino. Então, quem a gente entende que lida com emoções desde a mais tenra idade? A gente estimula isso. Mulheres. Quem a gente entende que tem funções de cuidar na maioria das sociedades, e principalmente no Ocidente? Normalmente, quem a gente entende que são mulheres. Quem a gente coloca como capaz de se vulnerabilizar, de acolher? A gente coloca mulheres. Então, boa parte do que a gente tem de mais humano, a gente negou como sendo algo masculino, empurrou para as mulheres. E com isso a gente tem homens que se podam, que se constroem dentro de regras muito rígidas do que é ser homem, e obrigam quem está a seu redor a aderir a essas regras ou sofrer as consequências delas. Então, nesse sentido, parece besteira falar sobre o silêncio dos homens ou os sentimentos dos homens, mas eu entendo que talvez seja um mapa, um caminho para a gente conseguir trazer as mudanças necessárias e urgentes que a gente precisa. Quase todas as que a gente tem socialmente tem lá o cis heteropatriarcado no centro, né? Como, então, vai desde propriedade privada, violência contra a mulher, racismo, quase tudo tá ali.
Acho que parte da novidade do debate sobre masculinidade, que virou masculinidades, é justamente o plural, porque a gente tem que entender que ser homem pode significar muitas coisas diferentes, né? Então, como é que a gente... Qual é a sua preocupação em explicar isso e das diferentes nuances, ou de explicar não, mas de trabalhar com isso, e das diferentes nuances dentro da masculinidade?
Esse é um ponto chave e obrigatório. Não há conversa possível sobre masculinidades que não seja num contexto de equidade de gênero, que não seja antirracista, que não seja capaz de acolher pessoas não binárias ou outras compreensões sobre construção de gênero, que é social. Então, acho que isso faz gênese na conversa. Se não, vira uma conversa que se torna um clube do bolinha, uma cooptação neoliberal da gente arrumar um lugar um pouquinho mais confortável para os homens que estão incomodados com a crise das masculinidades ou com perder lugares que garantiam seu status e sua posição social. Então, nesse sentido, eu entendo que a gente acrescentar o plural torna por si só o debate mais amplo e ajuda a categorizar as diversas frentes e enfrentamentos que temos. Quando a gente fala em masculinidade no singular, ou quando a gente fala no homem no singular, o homem está no poder. Qual é esse homem? Pensa, fecha os olhos e vamos pensar nele. É um homem branco, hétero, cis, rico. Esse é um homem que está no poder. Quando a gente vai classificar onde estão os homens negros, que são a maioria da população brasileira, nós somos maioria nos cemitérios e nas prisões. Não somos maioria no poder. Nesse sentido, quando a gente trata o homem como se fosse tudo igual, a gente desencarreta uma série de problemas. O aspiracional de um homem negro nunca pode ser se tornar um homem branco. Mas é nesse lugar que a gente está. Porque para ser homem, o cara precisa ser bem-sucedido, precisa exercer poder. Numa sociedade em que os negros não exercem poder, homens negros matam e morrem tentando chegar num lugar que eles nunca vão chegar. Então a gente precisa, ao abarcar essa construção mais ampla e falar em masculinidades, entender que há sim uma masculinidade hegemônica que está governando e subalternizando mulheres, homens trans, homens negros, pessoas não binárias, homens gays menos normativos. Existe isso. Mas existem também essa série de masculinidades subalternizadas que talvez tenham classificações, atributos que podem informar mudanças que são necessárias e bem-vindas na construção de masculinidades como um todo. Um bom exemplo é o de crianças negras, por exemplo. Num país em que 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão, a maioria dessas crianças negras, você vai falar que nenhum menino negro cuida no Brasil? Não. O privilégio do não cuidar é um privilégio branco. Porque o menino negro que é mais velho e que a mãe sai para trabalhar fora e criar o filho de outra mulher, esse menino tem que cuidar. Ele tem que exercer posição de cuidado. Isso se não for um menino que está trabalhando fora, trabalho infantil e todas as questões que a gente sabe que são prementes que existem no nosso país. Mas ele não tem a opção de falar, eu sou homem, eu não cuido. Em algum momento a gente vai falar para esse menino negro que isso não é coisa de homem. A gente vai xingar ele como se ele fosse menos homem por conta daquilo. E ele vai entender que ele tem que ter uma performance de masculinidade diferente e que tenha aderência a essa masculinidade hegemônica, essa masculinidade para todas as outras governar. Mas talvez a gente corte um caminho se a gente, ao invés de simplesmente sair da masculinidade hegemônica para o que muita gente tenta criar, uma nova masculinidade, uma masculinidade positiva, uma masculinidade saudável, ou seja, pular de uma caixinha para outra e que beneficia várias manutenções, se a gente romper essa noção de unicidade e fazer esses outros caminhos, essas outras masculinidades influenciarem essa masculinidade central. Óbvio, não estou falando que vai resolver, não resolve. Até porque as masculinidades negras, as masculinidades trans têm questões. A gente sabe que homens negros emulam vários dos padrões machistas, principalmente não são exceção e fazem muito disso dentro do núcleo das famílias negras. A gente sabe que homens trans têm relatos e muitas coisas de pesquisa que mostram que após a transição vários começam a fazer coisas muito machistas como forma de exercício ou de compreensão do que é ser homem. Então a gente tem muita coisa para caminhar. No entanto, com certeza romper com esse lugar monolítico, imexível, imutável, pode ajudar a gente a ter mudanças mais rápidas, mais urgentes, mais necessárias, né? Se a gente, em vez de pensar que todo homem não sabe trocar uma fralda, três solteirões e um bebê, que era o que um homem era representado até pouco tempo na cultura pop, se a gente tiver outras mudanças, outras noções do que esse homem.
Aproveitando então esse gancho, você também está no Balaio de Paz, né? A sua esperança para que essa noção de homem e a ideia de masculinidades no plural seja mais difundida, ela tá para essa geração de pais ou já para os filhos de vocês? E nossos, né?
Se essa mudança acontecer nos nossos filhos, eu vou ficar extremamente feliz. Eu acho que essa é uma mudança que não vai acontecer em gerações que estão vivas hoje. Não é uma mudança na intensidade que a gente precisa. No entanto, como todo assunto urgente social, não dá para deixar para depois. Não dá para tentar resolver questões de gênero na próxima geração ou tentar resolver racismo na próxima geração. Então, acho que tem... Para influenciar uma geração que enfrente isso de uma maneira mais preparada, com mais qualidade, com mais repertório, a nossa geração precisa se encarregar disso. Não vai ter linha de chegada, a gente não vai ver a solução, mas se a gente não se encarregar disso agora, quando? Como? Quem? Então, eu acho que sim. Espero que eu esteja criando o Francisco, meu filho, não passar por alguns dos percalços que eu passei, para ele já ter alguns entendimentos que eu só fui ter muito mais velho, que ele já esteja sendo criado com esses entendimentos, mas com certeza ele ainda vai viver numa sociedade que beneficia homens, principalmente homens que são lidos como parte da norma, parte do universal.
Tem uma pergunta que está na edição, que a gente fez para um monte de homens que... estão em diferentes masculinidades, não sei nem como é que eu posso dizer isso direito, que é: o que significa ser homem? Eu queria te perguntar também, para você, o que é ser homem?
Ocupar, na maior parte dos espaços sociais, lugares proeminentes e de protagonismo. A gente entende homens como protagonistas das histórias que nos trouxeram até aqui, inclusive se a gente for olhar nos maiores... feitos históricos, ou que são considerados feitos, né? O que a gente traz até aqui. No entanto, eu não sei se essa definição compreende todas as expressões do que é ser homem. Eu não acho que a maioria dos homens se sente representados por isso. Esses homens de categorias subalternizadas, me refiro. Então, eu diria... dentro desse contexto de reflexão, o que é para mim, indivíduo, e não dizendo em geral, eu acho que tem sido uma jornada de compreensão de impactos sociais que eu posso causar, dores que eu posso causar, como eu tento dirimir ou diminuir ou mudar isso, e principalmente viver em paz dentro dos círculos em que eu tenho influência, das produções que eu posso fazer, da família que eu vivo. Né? Eu entendo... é relacional, né? A masculinidade, e aí falando no singular, ela é algo que é validado pelo outro.
Ismael, por que que o clipe do Thiago York caiu tão mal, foi tão mal recebido nas redes sociais?
Essa é uma conversa de muitas camadas. A gente está num país em que o grande exemplo... nefasto do que é ser homem está na cadeira principal de comando do Brasil. Então, qualquer conversa um pouco mais avançada sobre masculinidades, que não seja esse ideal chucro, misógino, racista do que é ser homem, excludente, dizendo cheguei até aqui, não vou mudar, é assim mesmo, não vou pedir desculpa por ser homem, essas coisas, eu não vou negar que é uma melhora. Então, sim, a conversa, o fato de uma música, de um clipe gerar conversa num país tão, tão retrógrado em tantos aspectos é bom. No entanto, a conversa precisa ter qualidade. E eu entendo que, sem prejuízo de avaliar a música, o que eu não tenho capacidade para fazer, eu entendo que pelo próprio fato dele usar... masculinidade no singular, pelo próprio fato dele repetir na música várias coisas que são talvez o lugar mais raso da conversa sobre masculinidades, ele foi sim jantado por quem entende que essa conversa é mais urgente e mais profunda do que o que é abordado ali. Daria pra ser abordado numa música? Talvez não sei. Mas claramente ele conversou, ele iniciou uma conversa do lugar que ele ocupa, que é o lugar de homem branco, cisgênero, percebido como bonito, percebido como poderoso, percebido com todos os acessos que essa masculinidade tem. Um dos problemas é, se essa conversa se bastar no Tiago York, assim como se essa conversa se bastar no Silêncio dos Homens, a gente não vai avançar para lugar nenhum. É uma reforma de um lugar confortável, vai ficar quentinho ali, vai usar saia, vai usar delineador e por aí fica. Isso não é o que a gente precisa dentro da conversa sobre masculinidades. A gente precisa se inteirar das dores que a gente causa e promover, mais do que conversas, reflexões autocentradas, engajadas no mundo e na realidade que nos cerca. Por exemplo, nós somos um país em que a Lei Maria da Penha prevê os grupos reflexivos para homens autores de violência. Toda comarca deveria ter esses grupos reflexivos. E tem índices que mostram diminuição de violência na casa de 60%, 70% para menos de 10%, como do projeto Tempo de Despertar aqui em São Paulo e tantos outros. Por que cada comarca não tem isso? Isso, em última instância, diminui a chance de uma mulher ser morta, diminui a chance de uma criança testemunhar aquela violência patriarcal acontecendo e achar que aquilo é normal. Se Tiago tivesse, sei lá, doado todos os lucros obtidos com a música para algo assim, beleza, ia mostrar que ele tinha uma consciência de que o problema é maior do que se aceitar e que há uma série de outras camadas ali. Mas não foi o que aconteceu. Nesse sentido, eu acho que a gente pode pegar esse gancho, essa fagulha, e falar: tá, gente, gostou disso aqui? Então vem ver isso daqui, porque a conversa é sobre isso, 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 e isso daqui não tá dando conta.
Agora você vai ouvir a minha conversa com Guilherme Nascimento Valadares. Ele é editor-chefe do Papo de Homem e é um dos criadores do Silêncio dos Homens, o documentário que a gente falou há pouco. Eu recomendo você ouvir esse papo até o fim, porque ele encerra a conversa dando um exemplo lindo de como, desde cedo, é possível fazer com que os meninos falem sobre o que estão sentindo. Ouve aí a nossa conversa. Guilherme, você já faz o Papo de Homem há 14 anos. Como é que, nesse tempo, o debate sobre masculinidade mudou?
Eu noto que o debate mudou muito. Não era comum homens se aproximarem de nós querendo conversar sobre gênero, sobre equidade, sobre masculinidades. Nem se usava esses termos dentro da bolha que a gente habitava, que era uma bolha bem imatura em relação ao tema. A gente só tinha um desconforto. E hoje eu noto que a gente tem um debate cada vez mais maduro sobre equidade, sobre gênero, sobre masculinidades. O simples fato de usar esse termo no plural já é interessante. Isso não acontecia. Isso eu tenho notado como um fenômeno mais recente, assim, que começou a surgir de maneira mais forte, pelo menos nas discussões que a gente habita, há coisa de uns 5 anos. É claro que o debate de masculinidade já está sendo feito no Brasil há muito mais tempo. A gente pega desde a década de 80, Benedito Medrado, o Sidney, o Instituto Papai, várias outras pessoas, instituições, o Gema. Tem tantos grupos, eu não vou nem citar todo mundo porque eu não quero esquecer ninguém. Mas é uma discussão que já vem acontecendo há bastante tempo. E eu mesmo fui descobrir isso, fui descobrir as pessoas que já estão fazendo isso há muito mais tempo, depois que o Papo de Homem já existia há anos. Então eu não acho que a gente inaugurou nenhum debate, eu acho que a gente foi acordando para debates de gênero e de masculinidades que já vinham acontecendo há bastante tempo. E o que eu noto é que, se a gente for olhar para a grande mídia, o debate de masculinidade me parece ser mais recente. A gente vê ganhando força nos últimos 5 anos. Então, com certeza mudou demais. Não à toa, a gente despublicou e arquivou inúmeros artigos do Papo de Homem. E quando a gente voltou para ler, a gente viu os absurdos que a gente escrevia. Sem se dar conta. Sem ter consciência. Assim, muita imaturidade mesmo.
E o filme, falando agora sobre O Silêncio dos Homens, né, o documentário, ele gerou muito barulho logo que foi lançado e foi logo antes da pandemia. Como é que você acha que O Silêncio dos Homens está hoje, depois de 2 anos tão transformadores e difíceis como os da pandemia? Como é que isso mudou?
Olha, a gente notou uma repercussão muito incrível assim, do filme, e uma coisa que nos alegrou muito foi ver ele sendo exibido, gerando rodas de debate em locais que não conversavam antes sobre masculinidades, gênero, machismo. E esse era um dos objetivos centrais, se não o principal, levar a conversa para homens fechados para esse tema, que nunca tinham conversado sobre isso. Esse, na verdade, foi o nosso segundo documentário. A gente fez um primeiro, chamado Precisamos Falar com os Homens, junto com a Ouro Mulheres. E esse primeiro filme era, de fato, uma grande pergunta. A gente deve ou não conversar com os homens? Em que medida? Como? Qual que é o espaço deles? Qual que é o papel, a responsabilidade deles nessa história? Como é que eles vão entrar nesse espaço sem roubar o protagonismo das mulheres ou de outros grupos minorizados? Como que isso vai se dar? Dá pé ou não dá? E um dos dados mais interessantes que surgiu nesse primeiro filme, que a gente também escutou mais de 20 mil pessoas na etapa de pesquisa, foi que 7 em cada 10 homens não falam dos medos e sentimentos profundos nem com os melhores amigos. E essa é uma questão interessante, porque, por um lado, a gente pode pensar, tá, mas se o homem tá chorando ou não, pouco me interessa, eu quero que ele não agrida as mulheres. Da maneira como a gente percebe aqui no Instituto PDH, que é o nosso braço de pesquisa no Papo de Homem, as coisas estão conectadas. Então a gente observa que os homens com menos maturidade emocional, com menos equilíbrio emocional, com incapacidade de nomear as próprias emoções, parecem ter uma tendência maior a serem agressivos, a resolver questões de maneira abrutalhada, seja física, verbal ou psicologicamente. Então, eu olhar para o silêncio dos homens, olhar para o fechamento emocional, pode ser uma porta de entrada bastante interessante para a gente lidar com questões e dores que os homens causam nas mulheres todos os dias. Eu estou contando isso, estou voltando nesse primeiro filme, porque a gente chegou nesse dado e ele, de algum modo, foi o gancho para o segundo filme. A gente quis investigar que silêncio é esse. Porque não é só um fechamento emocional. Tem o silêncio da omissão, tem o silêncio da cumplicidade entre os homens, quase que um código narcísico da masculinidade.
O filme ele é de 2019, né? E aí a gente teve esses 2 anos que foram muito diferentes, em que ao mesmo tempo em que a gente falou muito sobre a saúde mental e a importância de saúde mental, a gente também tem números sobre violência doméstica e aumento de divórcio, enfim, milhões de questões. Você acha que a pandemia mudou também o debate do silêncio dos homens e das masculinidades? A gente evoluiu um pouco, estacionou? O que, que aconteceu?
Um caldeirão misto, assim, sabe, Isabelle? Porque em São Paulo, se não me falha a memória, os números de violência doméstica aumentaram em 44%, os índices de denúncia. A gente viu em muitos lares aumentando ainda mais a sobrecarga do serviço doméstico em cima das mulheres. Então, inúmeros relatos de mães solo, reportando uma dificuldade muito grande na pandemia. Por outro lado, a gente viu vários relatos de homens que se deram conta, magicamente, né, num estalo, em casa, vendo quanta coisa a companheira, a esposa faz. Uau, eu não imaginava. Então, de um lado, teve um aumento da violência, que é crítico. Eu acho que o tema da economia do cuidado é seríssimo, com toda a sobrecarga que aconteceu em cima das mulheres. Precarização, em especial, quando a gente pensa nas mulheres negras, então não podemos perder isso de vista de jeito nenhum. Eu acho que debater o silêncio dos homens no contexto da pandemia, para mim, significa convidar os homens a terem consciência em especial do que está acontecendo com os outros grupos que não quem está no poder, que não quem tem mais privilégio. Por outro lado, coisas muito interessantes aconteceram mesmo com esses homens em posições de maior privilégio. Tem uma pesquisa do Instituto Promundo com o For Daddy, que mostrou vários homens que são pais, que residem com as companheiras e os filhos, reportando maior felicidade. E uma hipótese que a gente faz vendo esses dados é estão tendo uma convivência com os filhos e com as filhas que não tinham antes. Essa mesma pesquisa fala das mulheres, as mães se sentindo mais estressadas. Então tem uma notícia positiva, nossa, esses homens estão felizes. Mas aí vem as perguntas, eles estão atuando mais no trabalho doméstico? Eles estão olhando para suas companheiras? Como é que eles estão equilibrando tudo isso? Então, quando eu digo um caldeirão misto, é porque parece que mesmo as boas notícias, elas trazem em si chamados claros à ação, à consciência, ao aprofundamento. Então, para mim, falar do silêncio dos homens é um convite para a consciência, para a reflexão e para a ação. E não só uma ação autocentrada, como eu, o homem, posso viver melhor, mais equilibrado, mais livre, usando roupas de cores diferentes, usando maquiagem. Mas como que eu olho para os outros grupos aqui à minha volta? Por onde eu começo uma ação realmente responsável?
Agora eu vou te fazer uma pergunta bem fácil. O que é ser homem? O que significa ser homem?
Que é importante a gente ter um espaço acolhedor assim, com essa pergunta, sabe? Eu não querer ser o censor das outras masculinidades. Eu não querer patrulhar onde começa, onde termina. Ah, então era uma roupa? Era um jeito de falar? Onde é? Onde é que tem isso? É claro que tem uma série de coisas que a gente pode olhar, né? Tem um conjunto de comportamentos associados à masculinidade. Mas esse conjunto de comportamentos oscila. Se eu for no interior do Brasil, onde a gente já foi muitas vezes, parece ter um tipo de masculinidade. Se eu for com homens jovens na capital, é uma. Se eu for conversar com homens negros mais velhos, é outra. Se eu for conversar com homens trans, um outro conjunto de comportamentos. Tem um livro chamado História dos Homens no Brasil, da Mari Del Priore, se eu não me engano, e ele coloca como a transformação dos papéis de gênero é constante ao longo da história. Então, as crises, as mudanças são constantes. E eu enxergo a sua pergunta do que é ser homem como em constante fluxo, assim, também. Se eu tivesse que dar uma pergunta um pouco menos abstrata e olhando para as nuvens, assim, sobre o que significa, o que são coisas interessantes, assim, o que eu acho interessante pensando em ser homem hoje, eu acho que ser responsável seria uma boa coisa, sabe? Autorresponsável comigo mesmo, em relação às minhas emoções, às minhas ações, e responsável com os outros, com as outras. Então, essa palavra, assim, para mim, tem conectado muito. Responsabilidade, consciência e ação. Eu acho que são coisas interessantes, assim, de trazer para dentro da conversa. Pra gente também não ficar só muito autocentrado, né? Eu me sinto homem, eu tô bem, eu vou agir como eu quiser e ponto final.
Você acha que a gente está num desses momentos que você citou de transformação dos papéis de gênero?
Com certeza. O diálogo está imenso, né? Não tinha essa meta-reflexão imensa sobre a masculinidade, pelo menos na mídia, como tem hoje. Isso não acontecia. A música do Thiago York, o nome é masculinidade. O nome da música é esse. Então, a quantidade de artigos que saem sobre o tema. A gente faz um monitoramento nacional e internacional. E a quantidade de conteúdo, livros, filmes e séries que estão abordando isso direto ou indiretamente cresceu muito. E eu acho que é fruto, assim, de grandes movimentações sociais que estão chegando, que já estão, né, há muito tempo, na verdade, em pontos de ebulição. Então eu vejo, em especial, homens que estão em posição de maior poder e privilégio sendo colocados em xeque, assim, e com razão. E que bom que isso está acontecendo. Então, me parece também que estarem surgindo mais grupos e mais discussões sobre masculinidades é uma expressão, assim, necessária, porque você tem tantos movimentos em torno de gênero, de raça, de classe, mas cadê os homens que estão no poder, né? Em especial os homens brancos, heterossexuais, sem deficiência? Eu acho que tem um momento importante, assim, dessa conversa acontecer, e não só restrito a eles, porque... Para mim, por exemplo, hoje, boa parte do que eu tenho aprendido tem sido acompanhando movimentos de homens gays, homens trans, homens pretos, onde eu me sinto aprendendo muito, assim, estando nesses espaços, com escuta nesses espaços. E eu tenho achado muito lindo também quando, pelo menos pré-pandemia, né, tinham grandes encontros coletivos de homens e mulheres. Nossa, isso era maravilhoso, assim.
Então, para terminar, vou te pedir uma dica. O que que você diz para mães e pais de meninos que se preocupam em criar homens legais para o futuro? O que, que a gente tem que ficar atento?
Hoje de manhã eu estava conduzindo um treinamento e teve um relato muito maravilhoso de uma mãe que é... Ela tem dois meninos e que brigam muito. Diz ela que estão sempre trocando socos. E aí, às vezes, ela separa eles e faz um exercício para ajudar eles a nomearem as emoções que eles estão sentindo. Ah, o que, que você está sentindo, meu filho? Ah, eu estou bravo. Por quê? Por causa disso, disso e disso. E você fica feliz quando você bate no seu irmão? Ah, não, o que, que você sente? Ah, bravo, tô triste. Enfim, a mãe tá ali com os meninos ajudando eles a nomear as emoções. Eu acho que ser capaz de nomear as emoções talvez possa nos levar a uma geração de homens mais maduros, equilibrados emocionalmente, menos agressivos, menos fechados, que buscam ajuda.
Se você quer saber mais sobre masculinidades, eu te recomendo ler o site da Gama. A gente tem uma entrevista com o francês Ivan Jabloncá, que lançou Homens Justos pela editora Todavia e fala sobre como é possível refundar o masculino. A gente traz também uma série de depoimentos sobre o que é ser homem. Temos ainda uma reportagem sobre masturbação guiada. Ficou curioso? Vai lá no site. Se você gostou do podcast, tem muito mais para ouvir. A gente já falou com a Vanessa Rosan sobre beleza, com o Jefferson D sobre coragem e com a Lilian Schwartz sobre memória. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A produção é do Daniel Villanova e a edição de som é da Daisy Witz. Até semana que vem!